boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Os meus convidados de hoje são nomeadamente o professor Angelino Pereira e a Joana Barros do Grupo Teatro Novelas. O professor Angelino Pereira, escritor, já o vamos apresentar aqui um pouco melhor, mas o convite foi feito no sentido de podermos conhecer aqui um pouco melhor o seu percurso e o livro que vai ser apresentado logo pelas 21 horas no Auditório Germano Silva da Biblioteca Municipal de Penafiel, Os Amores de Maria. Boa tarde, obrigada por estarem aqui e também saúdo a outra convidada que temos aqui, a artista plástica Mafalda Rocha, que nos irá falar também um pouco da exposição que vai ser inaugurada amanhã no Museu Municipal de Penafiel pelas 16 horas, Os Rostos da Democracia. Atendendo que estamos muito perto de duas datas simbólicas, o dia 23 de Abril, Dia Mundial do Livro, e o dia 25 de Abril, que toda a gente conhece e que é uma marca inesquecível na história de Portugal, fará todo sentido falarmos um pouco de todos estes eventos e o que vai acontecer aqui em Penafiel este fim de semana. Portanto, vamos começar pelo livro que vai logo no Auditório Municipal de Penafiel ser o mote da nossa conversa, embora o professor Angelino Pereira tenha muitos outros livros, tanto mais que se refira que Os Amores de Maria é o seu 16º romance. Para quem não conhece, e são poucos com certeza, que deixar aqui a nota que estamos a falar de um penafilense, nasceu em Novelas, e que é professor no ensino superior, julgo que estará aposentado, mas vamos já também entender um bocadinho melhor o seu percurso, e que ao longo destes vários anos tem dedicado não só à escrita de romances, como eu disse, este é o seu 16º, mas também colaborou em vários jornais, tendo participado em palestras e tertúlias prosaicas e poéticas, como podemos ver aqui na banana do seu livro. Eu não vou falar aqui de todos os livros que já escreveu, porque são muitos, mas vamos, com certeza, conhecer um pouco melhor toda a sua obra ao longo da nossa conversa. E eu ia exatamente começar por professor Angelino. Eu há pouco disse que já estaria aposentado, se calhar não, ainda exerce. Desculpa a pergunta, para conhecermos um bocadinho melhor, como é que alguém, e era essa a minha primeira pergunta, como é que alguém que é do mundo, digamos, académico, é professor na área da higiene e segurança no trabalho, é alguém mais vocacionado para outras temáticas, se apaixona pelo mundo da escrita, julgo que o seu primeiro livro é de 1995, se não estou em erro, e que ao longo deste percurso já vai em 16 romances, sei que também tem obras de poesia, tem muitos artigos em coletâneas, antologias. Como é que se dedicou ao mundo da escrita?
Ora, muito boa tarde, muito obrigado à Rádio Clube Penafiel e saúde os meus colegas de Penal, à doutora Adelaide Galhardo, pelo convite, muito obrigado, e aos colegas do painel, à Joana Barros e à artista Mafalda Rocha. Muito obrigado. Eu de dizer porque é que eu escrevo, como é que eu tenho a minha atividade, consigo conciliar tudo. A verdade é que não está descabido. Muitas pessoas às vezes fazem uma pergunta, porque é que um homem que não é a sua formação mirada às letras se dedicou à escrita. Para escrever não basta querer, é preciso sentir, é preciso fazer, não basta só a formação para o ser de uma determinada área. Mas eu tenho uma área que é muito particularmente ligada ao meu sentido de estar na vida, é o humanismo. E, portanto, eu escrevo essencialmente sobre valores e humanismo. E como sou mestre, por exemplo, fiz a mestrado em engenharia humana, a minha atividade tem sido sempre o enquadramento, digamos, com a interface entre o homem, homem como ser, e homem como produtor, como trabalho. E digamos que as relações humanas, o que pode criar o sucesso das empresas, que são as pessoas, virar tudo às pessoas, à valorização das pessoas, faz-me sentir exatamente a necessidade de escrever, porque eu comunico às pessoas e entendo quais são os seus problemas, vou falar dos seus problemas, mas eles não passam de mais do que falar sobre as pessoas. Portanto, os romances relatam situações, diálogos, acontecimentos, vivências de pessoas. E, portanto, eu estou ligado às pessoas ao maneiro.
E é essa marca que tem os seus livros, que se calhar vamos pegar aqui um bocadinho para que as pessoas apareçam logo, eu estou certa que sim, pelas 21 horas no auditório da biblioteca, porque este seu último livro, Os Amores de Maria, eu já disse aqui na apresentação que o professor Angelino é natural de, não mora atualmente em Novelas, mas é natural de Novelas, mas foi situar este livro numa aldeia de Arcos de Valdevez, que, ao que eu pude ver, porque neste sentido vejo, porque também tem aqui fotografias no livro, e ler, que é algo que lhe diz muito, porque está ligado à terra da sua mãe, não é assim?
Exato.
A esta aldeia que aqui aparece, de Passou, é onde a sua mãe nasceu, é isso?
É, exatamente. Eu até para uma certa altura, Cansa muito dar aulas, enfim, é muito esforço intelectual, é preciso fazer muita investigação, é preciso contactar com os alunos, é preciso assistir os alunos, encarar, resolver os seus problemas, isso e a atividade profissional, tudo isto cansa muito. E eu procurei um espaço onde pudesse, fosse o meu retiro. E fui caminhando no sentido da minha origem. A minha mãe era, de facto, a origem, saiu de lá muito nova também, a mãe dela nasceu, minha avó morreu de parto, portanto ela ficou depois entregue a uma madrasta, teve maus tratos e acabou por se deslocar da aldeia. Ela também não viveu muito naquela aldeia que passou. Mas, e depois, acabou por ir para casa de uns tios para o Porto e lá conheceu o meu pai, que é do litoral, era aqui exatamente de Bustelo, Penafiel, mas estava a trabalhar no Porto. De maneiras que deu-se aquele enlace, muito feliz, e saí de onde saí eu. E eu agora, na procura do meu espaço, fui à procura de um espaço poético, fui à procura de qualquer coisa que me dissesse, que me tocasse o coração nas origens. Não consegui ali, fiz muitas visitas, não consegui. Depois, convidaram-me um dia e fiquei mais cá em baixo, mais ao centro do Minho, em Vila Verde. Mas, de facto, passou, é nos Arcos do Valdez, onde eu tenho origem, onde lá fui e visitei com a minha mãe ainda em viva, e fui visitar uns tios, e tenho já tido lá algumas homenagens, lá apresentei alguns livros, tenho uma ligação forte, muito sentimental, com o Passou, Arcos do Valdez.
Este livro tem vários reflexos das suas vivências. Acho que todo escritor reflete um pouco nos seus livros as suas vivências, acho que deixa a sua marca. Mas este livro em particular, e já vamos tentar aqui perceber ao longo da nossa conversa, porque mesmo antes até de começarmos o programa, estava a falar que o facto da pessoa ter nascido na pobreza não marca a sua vida. Esta personagem principal, a Maria, nasceu na pobreza, mas como quem ler o livro, e nós não vamos desvendar tudo, mas posso dizer que ela mais tarde vai para Lisboa estudar medicina, esta Maria é exatamente o apanágio de uma frase que eu vi sua, que diz que nascer pobre não significa ficar pobre. O que é que quer dizer com isto? O que é que esta marca no seu livro? Temos aqui uma Maria que nasce no meio pobre, que consegue se engrar na vida e que mostra, para quem depois ler o livro, vai perceber que realmente depois torna-se alguém de sucesso.
Não, eu acho que a pobreza não é destino.
Mas é isso que também quis, de certa forma, mostrar neste livro?
Sim, eu quero mostrar aí, através do livro, eu sempre faço esta... Eu passo várias mensagens, esse livro tem várias mensagens, como o leitor agora quiser procurar, mas eu quero aí dar, de facto, um sinal, uma mensagem, a passar uma mensagem, de que nascer pobre não é um destino, não tem que ficar pobre toda a vida. Portanto, eu nasci pobre e não tenho vergonha da minha pobreza, tenho muito orgulho da minha pobreza. Quando em conversa com outras pessoas que viveram bem, que viveram os chamados meninos queques, que viveram rodeados de tudo, acabaram por preguiça, por alteração, por falta de iniciativa, ficarem para trás. E eu hoje sinto muito orgulho e tenho muita vaidade da minha pobreza, porque de facto eu consegui vencer. Chegar a professor universitário de quem nasceu pobre, de pé descalço numa aldeia de Ruelas, exige muito esforço, muito querer. E portanto, eu quis aí transmitir, buscar uma menina a Passou, exatamente enquadrá-la no meio onde supostamente minha mãe nasceu, onde, não supostamente verdade, mas não terá, enfim, tido essa infância como teve a Maria com os avós, mas eu idealizei uns bons avós, como eu também já sou avô, e portanto, tudo são marcas, são marcas do autor, é o pensamento do autor que eles colocam nas personagens.
E aqui também uma coisa curiosa, porque este livro realmente, daquilo que eu conheço, e já o conheço há alguns anos, tem aqui muito das suas vivências, e uma das questões que aqui se nota nitidamente, porque ainda ocupa uma boa parte do livro, são as viagens, porque a Maria e um outro personagem ainda do livro, o Alex, vão viajar pelos países bálticos, e eu sei que é uma pessoa apaixonada pelas viagens, e eu ia-lhe exatamente perguntar como é que as suas viagens inspiraram a sua escrita, e concretamente neste livro Os Amores de Maria, que eles vão viajar para os países bálticos. Foi essa a sua experiência que quis também trazer para esta obra?
Sim, eu gosto muito de viajar. Eu, se pudesse, andava sempre a viajar, não? Estive um bocado parado no tempo da pandemia, e depois houve algumas ligações que se fizeram, ficaram suspensas, ficar por algum tempo paradas, mas a minha vontade é viajar, continuar a viajar. E eu nas viagens tomo nota, levo um bloco e tomo nota, vou-te mandar umas notas, porque habitualmente eu gosto daquelas viagens de grupo, nos tours, em que há uma guia, vai explicando cultura, vai desenvolvendo, portanto, o pensamento, a cultura, os hábitos, aquele modo de estado daquele povo que nós naquele momento estávamos a visitar. Eu vou tomando notas. E tomo notas também dos espaços onde visitamos, toda a atividade cultural. Eu tento inteirar-me, informar-me de todas as a cultura, todos os valores, todo o facto que faz aquele povo que visitamos. E depois, quando eu penso nos personagens, invento os personagens, levo-os comigo através das minhas viagens. E o livro tem uma coisa muito engraçada, muito importante, que eu acho importante, e o leitor pode saborear, é que os espaços são reais. Onde o livro, a ação do livro, toda ela é real. E toda ela é relatada conforme a vivência do autor vive. Portanto, tem a cultura, tem o espaço. O espaço, a gastronomia, os espaços culturais, tudo o que o livro relata, em que estas descrições depois que se notam no diálogo entre a guia do tour, o Alex e mais a Maria, todo este diálogo que se trava é uma passagem de informação que o autor colheu durante a viagem. Portanto, de facto, essas viagens são reais.
E depois, porque eu daqui um bocadinho também quero passar ali a palavra à Joana para desvendar um bocadinho o que é que vai passar logo. E depois, claro, obviamente aqui há a nossa outra convidada acerca da exposição do museu, mas há aqui neste livro, Os Amores de Maria, também duas outras coisas que queria secar um bocadinho mais. É que este livro traz-nos também lendas e traz-nos, e já vamos às lendas, mas traz-nos poesia. E traz-nos aqui, por exemplo, dois belíssimos poemas do Pablo Neruda. O que me leva-lhe a perguntar, eu sei que prefere escrever romance a poesia, já disse isso em vários sítios e já o ouvi dizer, mas trouxe para este livro também alguma poesia, que já agora perguntava-lhe porque quis trazer aqui também uma outra sua paixão, uma outra vertente, e porque Pablo Neruda?
Para mim, as pessoas que conhecem os meus livros sabem que eu introduzo sempre nos livros dois ou três poemas, sempre poemas. Porquê conto os poemas? Porque a poesia está mesmo em todo o livro. Eu costumo dizer que o grande livro da humanidade é a Bíblia, todo ele foi escrito de uma forma poética. Por isso é que ele tem o encanto que tem. Uma leitura sem poesia não tem aquele encanto que tem um outro livro que não conta com a poesia. É prosa poética, é poesia. Porque é Pablo Neruda. Pablo Neruda é Fernando, e tem do autor de Fernando Pessoa, tem dois, o Pablo Neruda de um de Fernando Pessoa, porque eu enquadro em determinados momentos do diálogo, eu posso reduzir quatro ou cinco páginas do que eu pretendo descrever no romance através de um poema. Digamos que o poema pode ser o resumo, o tirar 10 ou 20 páginas de um livro. E fica bem, eu acho que fica bem, a certo momento, o leitor para e tem um contacto com a poesia. Acho lindo, é uma minha forma de estar
a
escrever.
Aliás, posso dizer que algumas passagens do seu livro poderá ser uma prosa poética, não?
Exato. Sim, alguma das páginas é uma prosa poética. O Nascimento de Maria é uma prosa poética. É lindíssimo, adoro, que escorreu muito bem, eu acho que ficou muito bem até o Nascimento de Maria.
Aliás,
tem aqui uma... Quando ela chorava e quando a mãe a mandava aqui... calar. Cala, Maria, mamaste, já tens a barriga cheia, o rabo limpo, o que é que tu queres mais, Maria, deixa-me trabalhar.
Por acaso achei piada sublinhar essa parte, porque é curioso quando diz ao filho, tens o rabo limpo e a barriga cheia de leite da tua mãe, que queres mais de mim. E eu agora estou a ver
aqui. Nós hoje temos, hoje quer dizer, nós, hoje os nossos filhos, os nossos netos, meu caro neto, são mais insatisfeitos, viveram com mais tudo, não é? E quem não nasceu com nada, habitua-se a não ter nada e qualquer coisa se faz feliz. Eu estive em Angola durante vários tempos para escrever romances, que eu tenho quatro livros escritos em Angola, e eu acho um encanto extraordinário quando vejo o povo na pobreza, sempre com o abanar, a anca abanar, sempre com aquele ritmo quente africano, estão sempre alegres. Portanto, eu vejo às vezes o ter muito não quer dizer ser estar satisfeito e ser feliz. Às vezes é precisamente o contrário. E, portanto, a Maria foi obrigada, acabou por buscar, se calhar as minhas netas não adormecem sem primeiro lhe dar qualquer coisa que ela reclama. E a Maria não tinha nada a reclamar.
Ora bem, eu estou aqui a olhar para os outros convidados, estou a dizer que sim com a cabeça, estou a concordar com a professora Angelina, mas eu exatamente perguntar agora, se podemos levantar um bocadinho o véu sobre o que é que logo o Grupo Teatro Novelas, e quem é que, já agora, para dizermos quem é que estará presente logo do Grupo Teatro Novelas no auditório da biblioteca.
Olá a todos, muito obrigada pelo convite e parabéns, Angelino. O romance está fantástico. Vamos ter quase todos os elementos que estão no ativo. Optamos por fazer algumas leituras encenadas e também alguns momentos musicais, porque sabemos que o Angelino que aprecia os momentos musicais do Grupo Teatro Novelas, e portanto teremos uma música especialmente dedicada a ele e que sabemos que é da preferência dele. E achei piada e ri-me porque, de facto, essa passagem que falavam da Maria foi uma das que nós selecionamos para fazer a leitura encenada, exatamente porque também achamos fantástica.
Estamos todos de acordo.
Portanto, certamente que nos espera uma noite muito agradável, portanto, ficam todos convidados a aparecer na biblioteca e a saborearem também, como o Angelino diz, os amores de Maria.
Mas agora também que temos aqui alguém do Grupo Teatro Novelas, será uma boa altura para percebermos, porque eu sei que o Grupo Teatro Novelas costuma colaborar sempre com os livros do professor Angelino Pereira, e perceber um bocadinho também como é que está a funcionar o Grupo Teatro Novelas e o que é que nos podem dizer um bocadinho. Já sabemos que logo vão estar na biblioteca, já posso dizer, sem desvendar muito, que também estarão presentes na Feira do Livro de Penafiel, que vai ter lugar nos finais de maio, depois daremos nota do programa, mas o que é que o Grupo Teatro Novelas também nos pode deixar aqui um bocadinho.
O Grupo Teatro Novelas não tem parado, nem na pandemia parou. Não estamos tanto ligados agora aos espetáculos, temos portelado um bocadinho isso para a frente. Vamos começar agora numa série de festivais, os quais fomos convidados e que agora vamos entrar por aí. Portanto, a partir de maio temos Festival de Boticas, Festival do Douro, temos portanto Lamego, temos uma série de festivais de teatro amador para fazer. Estamos com a digressão da revista Zé Abra Pestana. Vai no dia, portanto, vai dar início um evento Cultura e Arte da primeira edição que estamos a organizar lá em Novelas, no Espaço Cultural Fernando Leal, dia 1, dia 6 e dia 7, onde estarão 8 artesãs expostas, com bastante animação, música, teatro, portanto, contador de histórias infantis, insufláveis, tudo gratuito, ninguém paga rigorosamente nada.
Em que dia, já agora?
Dia 1, dia 6 e dia 7 de maio.
De maio.
Portanto, aliás, todos os nossos espetáculos são a título gratuito. É fruto do nosso trabalho e dos nossos apoios. Graças a Deus vamos tendo alguns e permite-nos organizar estes eventos. Tirando estes festivais e alguns eventos solidários que já fizemos e que vamos continuar a fazer, nomeadamente estivemos na dias especiais que nós comemoramos, estivemos no dia de Carnaval com a Associação de Sete, com os idosos, estivemos a comemorar o Dia Mundial de Teatro com a Santa Casa da Misericórdia da Penafiel. Portanto, tentamos levar sempre o teatro de forma gratuita também àqueles que têm pouca mobilidade e que não conseguem eles próprios frequentar tanto as casas de espetáculo. É essa a nossa missão. Portanto, andamos a trabalhar e acho que estamos a trabalhar bem, não temos parado, e depois vamos tendo estes convites do Angelino, que nós apreciamos imenso, porque também é um novelense e também lhe está no sangue, portanto, novelas, e escreve extremamente bem. Nós gostamos todos dos livros do Angelino, portanto, não custa rigorosamente nada fazer a apresentação de um livro dele.
E já fica aqui também mais uma deixa para logo às 21 horas, mas antes de passarmos para o primeiro momento musical e para a conversa com a artista plástica Mafalda Rocha, eu há pouco falei que o livro referia poemas e refere lendas, traz aqui lendas de Arcos, de Viana. Porquê é que quis trazer este bocadinho mais, digamos assim, da literatura popular? Porquê é que trouxe aqui algumas lendas? Foi para recriar o ambiente da época também?
Sim, sim. Eu quis também ser leal a toda a cultura do espaço que eu estava a tratar. Portanto, eu quis trazer da Aldeia de Passoi e de Arcos de Alvejo e ali à volta do Minho, todas as lendas que pude pesquisar, no sentido também de revelar as lendas e criar um certo interesse pela terra em homenagem aos arcoenses. Portanto, a das lendas, eu acho que foi, de facto, uma forma também de trazer mais a público o conhecimento, as raízes e as crenças e lendas daquele povo.
Dizemos já no início do programa que tudo isto tem por base, ou, digamos assim, influência do facto da sua mãe ter nascido na aldeia de Passoi, Algos de Valdevez. Mas para escrever este romance, que tem lendas, tem histórias, enfim, tem muito, tem, como diz aqui, é uma história ficcionada, mas que tem uma base real, teve que ir a Arcos de Valdevez, já disse que sim, mas isto implicou uma investigação mais demorada para escrever este livro?
Sim, sim. Eu comecei, fui na junta de freguesia, eu comecei com as pessoas, eu fiz pesquisa através dos sites próprios, até dos documentos da Torre do Tombo. Portanto, tudo que está escrito de lendas e toda a cultura arcoense, daí assim. Portanto, eu quis também trazer que o livro revelasse algo mais das origens daquele povo que eu estava a tratar. E depois ficava bem dado o diálogo entre gerações diferentes, a avó Inês, portanto, a avó Inês, e, portanto, aquele transmitir à avó Inês da cultura da sua terra. Portanto, trazer ao meu, eu acho interessante esta parte de transportar para os mais novos, transferir para os novos a cultura do povo já mais vivido.
Já agora uma curiosidade, a avó Inês e os pais de Maria, Antónia e José, algum destes nomes era da sua mãe?
Não, foi tudo ficcionado, não sei.
Porque nós temos uma Maria, que é a neta, uma avó Inês e os pais António e José. E, portanto, eu lembrei-me de perguntar, será que algum destes era o nome da mãe?
Não, penso eu que...
É apenas uma curiosidade. E como curiosidade é também, pergunta que lhe vou fazer agora, já que vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje. Hoje as duas músicas são da escolha do professor Angelino Pereira, que escolheu dois temas de António Variações. Que temas é? Qual é o primeiro tema que vamos ouvir, se nos quiser dizer?
Eu gostava de ouvir um tema muito atual, que do António Variações, uma Variações, como sabem, era também ali da Mars, também é daquela zona, está ali, e portanto também do Minho. E ele escreveu um tema que é mesmo atual, Guerra Nuclear, e que é muito bem interpretado por a Marisa Lix. Eu acho um tema extraordinário que nós podemos, é um tema de reflexão, o livro é um romance de reflexão, eu quis também enquadrar este tema como sendo de reflexão no momento tão dramático que nós estamos a ver da guerra com a Ucrânia.
Vamos ficar então com o tema A Guerra Nuclear, como foi aqui referido no tema de António Variações, pela voz de Marisa Lix.
Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a queixar, estou mal armar, vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar.
Vou-me queixar.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltámos à conversa com a professora Angelina Pereira, Jurana Barros, do Grupo Teatro Novelas. E agora, a primeira parte do programa foi dedicada à apresentação do livro, que ainda voltaremos a falar com a professora Angelina Pereira, Os Amores de Maria, que terá logo a sua apresentação no Auditório Germano Silva da Biblioteca Municipal de Penafiel pelas 21 horas, mas no Museu Municipal de Penafiel, amanhã pelas 16 horas, vai ser inaugurada a exposição da artista plástica Mafalda Rocha, Os Rostos da Democracia. Ora, atendendo que estamos tão perto de uma data tão emblemática como o 25 de Abril, fará todo sentido darmos aqui divulgação, para além do excelente trabalho sempre da artista plástica Mafalda Rocha. A artista é esta que, apesar de ter nascido em Arouca, eu posso dizer que já é uma penafidelense do coração. E como já me dá a honra de ser minha amiga há muitos anos, eu vou tratá-la de uma forma informal. Olá, Mafalda, boa tarde.
Olá.
E vou-lhe perguntar exatamente... Mafalda, esta exposição não é propriamente, enfim, já começou há uns anos atrás com um título completamente diferente, não foi? Um desafio lançado na altura pela Biblioteca Municipal de Penafiel com o título Os Rostos da Sem Censura, que na altura eram 25 quadros e que agora se transformaram em 50, não é? Quase, porque estamos perto para o ano, será como toda a gente sabe, os 50 anos da Revolução dos Escravos. E temos agora Os Rostos da Democracia. O que é esta exposição que vai ser inaugurada amanhã pelas 16 horas no Museu Municipal de Penafiel?
Olá, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer, vou tratar-te por Adelaide. Quero agradecer o convite, quero agradecer também à rádio, aos meus colegas de painel, também desejo tudo bom. E aos nossos ouvintes. Falando mais propriamente sobre a exposição, tu disseste rostos,
que inicialmente,
era retratos da Sem Censura.
É isso, já foram muitos anos, já passaram alguns anos, é isso.
Foi 2017.
2017, é isso
mesmo. E que partiu, como tu te recordas e bem, de um convite que fizeste para fazer uma exposição sobre o 25 de Abril. E que eu a brincar disse, aí eu não sei o que é que hei de fazer. E tu, muito sorrateiramente, puxaste-me o tapete e disseste, tens espaço por tua conta. E eu aproveitei e fiz a exposição Retratos da Sem Censura, que foram 25 rostos, 25 textos, que escolhi 25 mulheres... Mas nessas 25 mulheres, o suporte, que era o texto, eram textos de 25 homens, por isso eu fiz ali a igualdade de género. Às vezes dizem, ah, não, a tua exposição é só mulheres. Não, é falso.
Portanto, a paridade está lá.
A paridade está lá, está. E 25 de Abril. E ficou com os retratos da Sem Censura.
Que já agora os textos, refira-se, que para quem não conhece, estão em azul, em homenagem, enfim.
O texto a pintura é com o lápis azul. Que
lembrando
é o lápis,
o lápis azul do período da censura.
Sim, porque os textos são textos censurados. Daquele período, principalmente daquele período da ditadura, embora também haja trabalhos da Primeira República, e temos até uma obra que é mas que aí já não foi bem na primeira série dos retratos da Sem Censura, foi depois, que é o Guerra Junqueiro, que ainda em período de monarquia e já lutava pela República, como nós sabíamos que era um grande republicano. Porque há retratos da Sem Censura, indo um bocadinho atrás? Porque a base, o suporte da pintura, por isso a folha onde eu pintei era um texto censurado, não é? E a pintura que eu faço por cima, eu não vou censurar o rosto. Por isso o rosto não está censurado. O rosto dos heróis ou das heroínas, que eu, a imagem que eu coloco sobre o texto. E daí retratos da sem censura.
E como é que esses 25 retratos passaram para os quase 50 do rosto da democracia?
Estão em 44. No museu vão estar 41. Como? Eu acho que isto é tudo como uma bola de neve, quase como dizia há bocado o Angelino, a gente vai viajando, ou viagem mesmo, ou a viagem na leitura, na escrita, na pintura, vai viajando e vai adquirindo coisas e vai descobrindo que há mais heróis, que afinal o 25 de Abril não é só aquele momento, houve muita coisa para trás. Toda a história que fez o 25 de Abril está nestes heróis e nestas heroínas que lutaram ao longo de todos estes anos. E por isso, sempre que eu ia mudando a exposição para outro concelho, por respeito também para com a nova localidade, eu ia colocando mais um rosto que tivesse um pouco de ligação com esse espaço ou com esse município, que foi, por exemplo, o caso do Guerra Junqueiro e das primeiras mulheres da República, Ana de Castro Osório, Adelaide Cabete, que eu fui fazer a exposição lá em cima em Freixo de Espada à Cinta, e eu senti que tinha que homenagear a zona onde eu estava também, onde tinha sido convidada a expor. Aí ela ainda foi como retratos da sem censura, mas entretanto a exposição começou a... Eu comecei a perceber-me que eu acho que todos nós olhamos para trás e reparamos que a censura continua. Até mesmo no Facebook nós vemos, eu, por exemplo, não sou de colocar coisas a nível pessoal, que eu coloco é mais a nível da minha arte. Mas nós vemos muitas vezes coisas censuradas no Facebook. As pessoas censuram muitas vezes, até às vezes injustamente. A censura continua. Então eu achei que tinha que lhe dar um sinal de esperança e que tinha que mudar também, tirar o lápis azul e colocar o sanguíneo para começar a dar um pouco de esperança à nossa democracia, à liberdade, à igualdade de oportunidades, para vermos se nós temos um bocadinho mais esperança neste futuro que está assim um bocadinho tão negro. E daí os rostos da democracia.
E os rostos da democracia, que vai ser inaugurada amanhã pelas 16 horas, não sei se queres dizer ou não, mas vai ter uma surpresa. Ou deixamos isso para amanhã para quem visita a exposição?
Prefiro então que fique a surpresa. Não. Claro que posso só assim desvendar um bocadinho. Como eu vou expor em Penafiel, teria que ter uma obra ligada à Penafiel, mais propriamente, não é? Na altura, quando foi dos retratos da Sem Censura, lembro-me que eu coloquei Alice Vieira, porque ela tinha sido homenageada nesse ano aqui com o Escritaria, e eu peguei na Alice.
No ano anterior, em 2016.
Que não estava ligada propriamente a Penafiel. Então, o que é que ligou o Penafiel? Foi o jornal O Penafidelense, que tinha sido censurado pela PIDE, num bocadinho de texto em que dizia nações, e eles cortaram e colocaram-se lá na palavra nação singular, para que não houvesse confusões. Por isso a minha homenagem está aí, não é? Este ano a homenagem é diferente, não é a palavra, é a imagem.
Vamos deixar aqui em surpresa.
Vamos deixar.
Eu ia-te perguntar também, a exposição vai estar até quando no museu?
Até 28 de maio.
28 de maio. Eu sei que esta exposição, como aliás referiste, já passou por outras localidades. E como também é sabido, o 25 de Abril, sobretudo para os mais novos, mas não só, às vezes está assim um bocadinho diluído, perde-se um bocadinho a sua memória e é importante trazê-la cada vez mais. Nas visitas que tens feito e tens acompanhado várias, eu sei que tens sempre o cuidado de explicar os quadros e a sua história. Que reações é que tens tido, se calhar até dos mais novos? Como é que têm sido estas visitas? Que comentários é que têm tecido? Porque tu tens um contacto muito próximo com as pessoas que acompanhas nas visitas. Que é que te tem marcado mais nestas visitas que fazes à tua exposição?
Olha, o meu objetivo, ou melhor, eu vou pegar aqui numa frase do Mário Cláudio, do nosso Mário Cláudio, que eu gosto muito, e vou adaptá-la, em que ele diz: o que me interessa no convívio com os outros é aquilo a que poderia chamar a alma dos outros. E essa alma tem de ser escavada, ou ficamos-nos pela superficialidade. E eu faço isso através da escrita. Este excerto desta conversa do Mário Cláudio foi do Público de 16 de outubro de 2015. E eu digo, eu vou buscar essa alma dos outros através da pintura. Cada pintura que eu faço é como que é quase como é como um escritor. Nós estamos a criar, é um filho que está ali. Eu não posso dizer que seja um filho, é algo nosso. E nós damos tanto naquilo, naquela obra, que depois o nosso maior prazer é que essa obra passe para o leitor, para o observador. Se for um livro, o leitor pega no livro, lê o livro, vive o livro, e sonha o que está o livro, vive com as letras, com as palavras. Na pintura, apesar de ter a palavra, é na imagem. E a imagem, eu não gosto de explicar a imagem, porque eu acho que a pintura, cada um, o observador é que a tem que interpretar da sua forma. Só que, no caso dos rostos da democracia, até mesmo na outra série de escritaria pela janela do olhar, porque eu sou apaixonada por isso, por ligar a literatura à pintura. Acho que os dois se complementam. A palavra faz parte da imagem e a imagem é o rosto da palavra. Então isso faz com que eu me sinta na obrigação, entre aspas, de acompanhar os visitantes à exposição e de os levar a compreender a ligação entre a literatura e a pintura. E fazer essencialmente, podia transmitir isso de uma forma que os nossos jovens, as nossas crianças, que eu acho que é essencialmente essa a mensagem que eu quero passar, e o mesmo público em geral, que nós temos que lutar cada vez mais pela igualdade de direitos, pela cidadania, pelo respeito pelos outros, porque os anos vão passando e, como ainda disse há bocado o colega, quando escolheu a música do António Variações, não é? O nosso mundo está tão virado, porque o respeito, a igualdade, igualdade de género, igualdade de oportunidades, o poder escrever. Pode haver liberdade de escrita. Eu acredito que há liberdade de escrita, mas depois há censura. Também há aqui uma coisa na censura, é que eu acho que hoje em dia o cidadão se habituou a ter direitos e esquece que também tem deveres. E então, são capazes de dizer porque é assim, porque mais não sei o quê, porque eu tenho direito. E se calhar esquecem-se que antes desse porque, eles também têm deveres para com a sociedade, têm deveres para com o cidadão que está ao seu lado, para com a sua família.
Eu agora, Mafalda, ia interromper-te aqui só um bocadinho, porque eu estou a ver aqui a professora Angelina Pereira que sim, a Joana também que sim, portanto, estamos todos aqui a concordar em absoluto por aquilo que a Mafalda está a dizer, e eu ia precisamente passar aqui novamente a palavra ao professor Angelino Pereira, que estamos aqui a falar de duas artes que realmente se casam lindamente, que é a pintura e a literatura, porque há pouco estávamos a falar de censura, aqui o livro também fala um bocadinho de, não vou falar de censura, mas estamos a falar de amores proibidos, que são os amores de Maria, que são aqui um bocadinho complicados. E traz aqui também, às vezes, aborda, digamos assim, algumas questões do ponto de vista mais religioso. Eu ia-lhe perguntar como é que, depois de tudo que ouviu aqui a Mafalda dizer, o que é que lhe apraz acrescentar relativamente à forma como é que se sente enquanto escritor que haja alguns temas um bocadinho mais sensíveis para trazer para o campo da escrita?
Eu corro risco e, portanto, como dizia a Mafalda, é verdade, nós continuamos com a censura. A partir de quando eu abordo temas que, de certa maneira, delicados, sensíveis a alguma opinião, o caso dos amores da Maria...
A Maria tem logo dois,
amores,
não é?
Os amores da Maria, tem os amores que tem, chega ao fim tem quatro amores por aí.
Pois, é um bocadinho complicado os amores da Maria, sim.
Portanto, agora como é consigo? O que é isto tudo? Eu não tenho nada a ver com a forma como cada um vive. Eu tenho que respeitar a sua forma de viver. Desde que eu respeite a minha, e não entremos aqui em confronto nos que são os valores principais, que é a lealdade, o amor entre as pessoas, o respeito pelas diferenças e tudo isto.
Logo, mas traz isso para a sua escrita também, não é?
Trago isso para a minha escrita, porque eu sei perfeitamente. Okay? Até a própria consagração de um autor, de um livro, um autor ou escritor, ele pode chegar a um público, a um homem de maior dimensão ou menos dimensão, se quem lê a obra, se os média, se tudo o que está dentro dos contextos no âmbito da promoção da leitura, se quer ou não quer, pode não querer. E, portanto, aí já é a censura. Eu não quero dizer que escreva mais ou escreva pior, escreva melhor ou pior do que outros mais consagrados. Escreva a minha forma, a minha maneira de ser. E eu gostaria que a minha forma de escrever seja, fosse respeitada, possivelmente respeitada. Esses tempos são delicados, é delicado esse tema, foi o que nos faz caminhar. Aborda aí todo o problema da sexualidade na Amazónia. Mas são momentos que eu vivi, pesquisei, estive na Amazónia e fiz o estudo disso. Eu corro o mundo para quê? Porque quem não viaja tem uma dimensão muito pequena de que é o lugar onde vive e, portanto, não está autorizado a fazer uma crítica avalizada, não pode estar. Agora, com tudo aquilo, eu considero que as viagens são a universidade da vida. Quanto mais se viajar, mais dimensão se tem do mundo e melhor se comunga com as diferenças.
Sr. Angelino, vamos agora centrar um bocadinho porque o programa começa a se aproximar do fim e temos aqui mais duas ou três questões para trazer à conversa, nomeadamente, há pouco a Joana Barro já levantou um bocadinho o véu do que é que vamos ter logo, levantou o véu acerca de colaboração com a professora Angelina, mas eu sei que queria acrescentar mais alguma coisa.
Eu quero acrescentar porque eu tenho uma grande paixão, a Joana sabe, há uma grande amizade que me liga ao grupo de teatro. Não é só por eu ser do Valença, é porque já há muitos anos eu tinha uma relação muito forte de amizade com o saudoso Fernando Leal, a quem eu lamento imenso aquela perda e todos os dias me lembro do grande amigo que se foi. E, portanto, ele deixou uma escola, deixou alma no grupo de teatro que ele criou e continua a seguir os seus caminhos. E, portanto, esta amizade forte que me liga ao grupo de teatro, eu sei que nós, escritores, os pintores, todos têm dificuldade em fazer a sua obra, porque isto tem despesas. E nós, a maior parte das vezes, não conseguimos recuperar o dinheiro do investimento do que vamos fazendo. E eu sei, por exemplo, que o grupo de teatro de novelas é um grupo de teatro que está sempre receptivo, sempre disponível para qualquer lado. Eu próprio já os consegui levar ainda no tempo Fernando Leal. Não foi com o Fernando Leal que combinei, infelizmente. Já não foi com o Fernando Leal que o grupo lá foi a Vila Verde, mas foi a Vila Verde. Foi a Vila Verde, e daí eu sei que este grupo vive de subsídios, de ajudas, não é? Eu queria também que as pessoas fossem em massa, fossem ver esta sessão, este será o cultural que vai hoje acontecer no auditório.
E que vai ser apresentado, e já agora também convém referir quem é o padre doutor Francisco Oliveira que vai apresentar
o livro. Pois, exatamente, e eu concluí só a parte, só para concluir. Eu queria que as pessoas comprassem massa ao livro, porque eu queria deixar 5 euros em cada livro para um símbolo, é uma forma simbólica que eu tenho, um manifesto da minha amizade para o Grupo Teatro de Novelas. Comprei muitos livros, que 5 euros do livro são para o Grupo Teatro de Novelas.
Fica aqui então essa indicação. E
vão
quem
ter
é o padre
um orador extraordinário,
Francisco Oliveira?
Um homem com uma cultura extraordinária. O padre Dr. Francisco Oliveira é um investigador em filosofia, portanto é professor na Universidade Católica de Braga. Foi meu párroco durante um tempo e ainda continua na paróquia de Santo Estevão de Urgesa, em Guimarães, onde eu já não faço parte, já fiz parte em muitas atividades religiosas, portanto, da igreja, virada na igreja, mas nós sentimos uma grande amizade por este padre e a disponibilidade dele de vir de Guimarães a Penafiel, porque é um grande pensador, é um grande humanista, e isso é o que me liga de facto, é o sentido de estar na vida, o humanismo, e ele defende um humanismo, defende as diferenças, sem tabus. Ele também na sua paróquia discute todas estas diferenças, seja de que feira for, seja de residência religiosa, de género, de sexo, de qualquer coisa. Ele defende, é um padre virado para os tempos modernos, e eu gosto dele exatamente porque ele chama as coisas pelo seu nome e encara as coisas, as diferenças, como devemos encarar e respeitar as diferenças de todos.
Então, já sabemos que logo pelas 21 horas será apresentado o livro de Angelino Pereira, Os Amores de Maria, com a atuação do Grupo Teatro Novelas e a apresentação do padre Dr. Francisco Oliveira, que 5 euros por... Já agora, qual é o preço de cada livro? Já agora convém
vamos
saber, não é?
Vamos ter um preço inferior ao que está a ser praticado no mercado. Ele está, sim, a ser vendido a 17 euros. O autor vai colocá-lo à venda a 15 euros. Só recebe 10 euros, 5 euros ficam para,
pronto,
o Grupo
já
Teatro.
Já fica
Novelas.
Aqui também essa nota. Referir, e não queria deixar de dar aqui nota, que, tal como foi dito no início, que esta iniciativa sincera nas comemorações do Dia Mundial do Livro, dar nota também que o município de Penafiel vai promover, já começou aliás esta semana e vai-se prolongar para a próxima semana, a peça Teada Tempestade, baseada num texto da Ana Luísa Amaral, pelo Grupo Teatro Jangada, vai percorrer todos os agrupamentos de escolas do concelho de Penafiel para que os alunos possam usufruir realmente de um excelente momento de teatro, com um texto belíssimo da Ana Luísa Amaral, adaptado de duas obras, obviamente A Tempestade, do Shakespeare, e A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. E, portanto, é dentro desse âmbito que vamos ter logo a apresentação de um livro. Como sabem, o Dia Mundial do Livro, já agora fica aqui a nota, é comemorado desde 1996, tem por base o facto de haver vários autores que nasceram precisamente em abril, por exemplo, o caso Shakespeare e Cervantes. E este ano, não deixar de esquecer também que se assinala o centenário de vários nomes da nossa literatura, nomeadamente o centenário de nascimento de Eduardo Lourenço, Jane de Andrade, Mário Cesarini, Mário Henrique Leiria, Urbano Tavares Rodrigues e Natália Correia. Portanto, são estes vultos, grandes vultos da nossa literatura, que assinalam também este ano precisamente o centenário do seu nascimento, e que já agora também levanta aqui um bocadinho o véu, também vão estar presentes de alguma maneira na Feira do Livro, que se vai realizar em finais de maio. E também um outro grande evento que também estamos aqui a assinalar e que não quero deixar de trazer novamente à conversa, Os Rostos da Democracia, de Mafalda Rocha, inaugurados amanhã. Esta exposição é inaugurada amanhã pelas 16 horas no Museu Municipal de Penafiel. Mas falámos também há pouco de uma outra exposição, que já agora também quero fazer o convite para quem quiser ir a Castelo de Paiva, porque a exposição do Escritaria, pela Janela do Olhar, que reúne os autores que estiveram aqui presentes ao longo das várias edições do Escritaria, está neste momento em Castelo de Paiva. Quem a quiser visitar pode fazer até quando, Mafalda?
Quer dizer, se eu não estou em erro, porque ela acabou por ficar mais um mês, eu julgo que ela está até final de abril. Ou maio.
Possivelmente até finais de maio.
De maio, portanto, maio, quiser, não é? Eu até, tenho aqui na agenda,
percebo aqui a dúvida da Mafalda, porque a exposição teve tanto sucesso que Castelo Paiva foi pedindo sucessivamente
Castelo Paiva,
e vai ficar até finais de maio em Castelo Paiva, portanto, podemos visitar duas exposições da artista plástica Mafalda
Rocha. No espaço ciclo. Centro de Castelo Paiva, mesmo na praça junto à Câmara, em frente à Câmara. Não é?
Sim, mesmo
no centro de interpretação local.
Exatamente. Portanto, podem ir ao espaço
Ciclo. É o espaço em frente, centro de interpretação.
Eu peço desculpa a Castelo Paiva,
da cultura local.
É da cultura local, exatamente. É, onde está a exposição Pela Janela do Olhar, de Mafalda Rocha, e amanhã a exposição Rosto de Democracia. Não sei se queres aqui a terminar o programa, antes de passar a palavra ao professor Angelino, deixares aqui mais uma nota final acerca desta exposição Rosto de Democracia.
Sim, aquilo que eu quero transmitir acima de tudo é a todos, mas principalmente às crianças e jovens, é que através desta exposição dos Rostos da Democracia, eu quero transmitir o valor da liberdade e alertar cada um e todos para a defesa dos direitos individuais e civilizacionais, mas também para os deveres de cada um, para se viver em liberdade, se ser em plenitude numa sociedade mais justa, livre e igualitária, dando voz às injustiças e lutando, acima de tudo, para tornarmos este nosso mundo melhor, que está um mundo... há bocado eu falei e quero só fazer uma pequena, assim, um reset, que eu falei em censura e Facebook, peço perdão, porque dei esse exemplo, mas no fundo... A censura está em todo lado, está ao nosso lado, está no meu vizinho que está ao meu lado e é capaz de me estar a censurar e se calhar nem está dentro do assunto. Por isso nós temos que aprender cada vez mais o que é o civismo, cidadania, respeito e igualdade. Quando nós soubermos respeitar tudo isso, acho que o nosso mundo se torna o tal mundo democrata e os rostos da democracia começam a viver em democracia e em igualdade.
Muito obrigada,
Mafalda. E que visitem, será um gosto receber todos às 16 horas amanhã. No Museu Municipal de Penafiel.
Estamos certos que estará muita gente, porque realmente justifica e acho
que vai chover, mas eu espero
mais uma razão para irem ao museu. Estou obrigadinho lá dentro, não é? Estou obrigadinho.
Vai ter surpresas lindas.
E vai ter surpresas que vale a pena conhecerem e visitem. A exposição estará, vou repetir, até finais.
É dia 28 de maio.
28 de maio. Portanto, ainda têm um mês para visitar, mas apareçam amanhã porque vale a pena, como também vale a pena hoje pelas 21 horas irem à Biblioteca Municipal de Penafiel. Professor Angelino, depois de tudo aquilo que já falamos e antes de apresentar o tema que vai encerrar o programa de hoje, quer acrescentar alguma coisa ou Joana quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, quer dizer que vale a pena hoje ir ao auditório para um grande sarau cultural através da colaboração do Grupo Teatro de Nobilência e a própria apresentação do livro, dado que a pessoa vão ouvir, de facto, o professor, o padre doutor Francisco Oliveira, que é um gosto ouvi-lo. E quero dizer-vos também que, para aqueles que não puderem estar logo, têm a oportunidade de uma sessão de autógrafos, o livro vai estar na Feira do Livro, em Lisboa, no próximo 2 de junho, e, portanto, às 22 horas, o autor estará lá também para autografar os livros que forem lá.
Muito obrigada também à Joana Barros e ao professor Angelino, que uma pergunta final com que vamos terminar o programa de hoje é porque é que escolheu Sara Correia, Quer é Viver, que é um tema também do António Variações.
É um tema que tens comigo, quero viver, porque eu não fiz tudo ainda que tenho para fazer, e portanto eu acho que só tem uma morte boa quem tiver uma vida boa. E portanto eu acho que a vida boa é conseguir escrever o livro que ainda não consegui escrever, escrever o poema que ainda não consegui escrever. Portanto, eu ainda ando à procura do romance que eu quero escrever, que é o tal romance, ainda ando à procura do tal romance e do tal poema.
Queremos,
e,
ao portanto, fim e ao cabo, todos viver.
Eu quero é viver. Fica... quero é viver.
Ficamos então com Sara Correia e o tema Quero é Viver. A todos um bom fim de semana.
Quero viver.